As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Um homem de nacionalidade iraquiana, com 27 anos de idade, foi detido pela Polícia de Segurança Pública de Orém, depois de ter ameaçado algumas pessoas que estavam numa esplanada de um café situado nas imediações do Tribunal Oriense. Fonte oficial das Relações Públicas do Comando Distrital de Santarém da PSP adiantou à ERTE que o detido se insurgiu contra quem estava a beber bebidas alcoólicas naquele estabelecimento, algo que vai contra os costumes e cultura do seu país de origem. As autoridades foram então mobilizadas para o local. O agressor centrou depois a sua fúria nos agentes, mas foi maniatado e algemado. A mesma fonte das Relações Públicas da PSP esclareceu que durante esta operação, um dos agentes sofreu um pequeno corte num dedo e outro ficou com escoriações no cotovelo, mas nenhum deles necessitou de assistência hospitalar. A faca utilizada pelo cidadão iraquiano era de fabrico artesanal, mas a lâmina tinha mais de 10 centímetros. O detido passou a noite nas salas de detenção da Divisão Policial de Tomar e já foi presente a um procurador que deverá agora determinar a moldura criminal onde esta ocorrência se deverá enquadrar. Uma massa de ar polar vai começar a ter efeitos em Portugal continental já a partir desta terça-feira, 21 de novembro, sendo que o Médio Tejo não irá fugir a essa realidade. Para a região, refira-se, está prevista uma diminuição acentuada de temperaturas máximas e mínimas, uma tendência que se irá notar à medida que esta semana avance. Na sexta e sábado, por exemplo, é provável que os valores mínimos possam aproximar-se dos negativos. Ainda segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a chuva irá assim fazer uma pausa, ao que tudo indica até final do mês de novembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O número de emergências pré-hospitalares levou o PSD a questionar, em recente reunião do Executivo Municipal, a existência de meios suficientes por parte dos bombeiros para levar a cabo a sua atividade. António Feliciano.
Tal como a ERTE se adiantou em tempo oportuno, os bombeiros do município de Tomar foram chamados a 454 ocorrências durante o mês de outubro, o que se traduz numa média diária de 14,6 saídas por dia. Os números foram agora divulgados pela própria corporação, que deu conta de 378 episódios de emergências pré-hospitalares, de longe a situação mais solicitada. Este relatório foi, aliás, objeto de análise na recente reunião da Câmara de Tomar, à altura em que Luís Francisco, vereador do PSD, quis saber até que ponto estes números estão a ser tidos em consideração pelo município, justificando esta análise com episódios de falta de ambulâncias com impacto na operacionalidade.
Fazer nota da evidência de número de horas e de tempo, portanto, que estes serviços gastam, essencialmente em emergências pré-hospitalares, portanto, também o que implica ambulâncias, etc. Portanto, questão ou comentário até constatar ser tido em conta, efetivamente a ocupação dos nossos bombeiros em grande parte passa por emergências pré-hospitalares e depois com aquilo que já tem sido notado pelos gerais, tanto de falta de ambulâncias, de falta de alguma operacionalidade neste contexto, tem sido contestado, mas parece-me que fica aqui evidente nestes gráficos e nestes relatórios que é aqui também em parte que é preciso dar alguma atenção, porque é aqui que ocupa muito dos operacionais, dos meios que estão ali investidos.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que o município tem aumentado o quadro do pessoal na área da proteção civil e que a prioridade dos bombeiros passa efetivamente por prestar socorro em detrimento do transporte de doentes não urgentes. O autarca reforçou que o número de ambulâncias é o necessário para o corpo de pessoal, assegurando que em 2024 será feita a substituição de outro veículo.
Aproveitar para dizer, nós não temos falta de meios. As ambulâncias que temos são as necessárias, desde logo também tendo em conta o corpo pessoal que temos, porque é preciso perceber que uma ambulância para funcionar precisa de pelo menos 3 efetivos. Se for de emergência e socorro, 3 efetivos. A funcionar 24 horas por dia, naturalmente com a necessidade de vários turnos. Ou seja, os meios que temos são os suficientes para aquilo que está definido em termos do plano de ação e dos recursos humanos existentes. O que não invalida, que aqui ou ali, até porque são veículos que obviamente andam muito e em situação de esforço, não é? Normalmente não andam devagar, desde logo, aqui ou ali não haja necessidade de manutenção ou que não existam avarias nos meios disponíveis, nomeadamente nas ambulâncias, mas o número de ambulâncias que temos é o correto. O que precisamos de ir fazendo é substituir, portanto, e por isso mesmo a ideia é para 2024 voltar a substituir mais uma das ambulâncias, e eu recordo que todas as ambulâncias neste momento que estão ao serviço foram adquiridas nesta última governação. Portanto, isto para dizer que tem havido, de facto, aqui um grande esforço de investimento nesta área, mas este esforço tem que ser contínuo, porque a vida útil, o tempo de vida útil, obviamente, destes equipamentos é diminuto.
Rádio Air, informação.
O aviso é do Exército. Haverá registro para exercícios de fogos reais no polígono de tiro do Campo Militar de Santa Margarida, no Conselho de Constância, nos dias 23 e 29. Nesta quinta-feira, por exemplo, os exercícios irão realizar-se entre as 8h30 e as 13 horas, sendo que dia 29, quarta-feira, essa preparação será feita com recurso a morteiros pesados, lança-granadas e metralhadora pesada, no período compreendido entre as 8 e as 19 horas. Desta forma, serão vedados todos os movimentos dentro e para o interior da referida zona. Não deve levantar, deslocar ou mexer em qualquer granada ou engenho explosivo que porventura seja encontrado, devendo antes sinalizá-lo e comunicar a sua existência às autoridades militares ou forças de segurança.
Rádio Air, informação.
O Centro Cultural do Entroncamento recebe esta quarta-feira, 22 de novembro, pelas 18 horas, uma sessão de esclarecimento do plano de ação do Plano Estratégico de Resíduos Urbanos do Entroncamento. O município vai apresentar o seu plano de gestão de resíduos estruturado em três eixos: a prevenção e redução da produção de resíduos, a melhoria da separação para aumentar a reciclagem e a implementação de medidas de acompanhamento, fiscalização e monitorização. Recordo que a produção de resíduos é um dos fatores que mais contribui para a degradação do meio ambiente. Além das recolhas seletivas tradicionais de embalagens, cartão e vidro, o município do Entroncamento já recolhe e recicla os resíduos dos jardins públicos e podas de árvores. Recolhe separadamente os óleos alimentares usados, têxteis e pilhas, e iniciou a gestão dos biorresíduos mediante a distribuição de compostores domésticos. Estão, entretanto, em estudo e preparação novas medidas que deverão ser implementadas já a partir de 2024.
Air, informação na hora certa, diária e atualizada.
O presidente do município de Abrantes voltou em reunião do Executivo Municipal a destacar a importância do ensino superior no concelho, nomeadamente na reafirmação da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, para a qual estão previstas novas instalações no montante de 7 milhões de euros. Manuel Jorge Valamatos, que é também presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, respondia assim a comparações formuladas por Vasco Damas, vereador do Movimento Alternativa Com, sobre a existência de mais oferta de ensino superior em concelhos vizinhos do que no concelho de Abrantes. Manuel Jorge Valamatos começou por destacar a relação com o Instituto Politécnico de Tomar.
Cada município tem um conjunto de instituições que convivem entre si e que têm que ser respeitados. Aquilo que digo relativamente ao ensino superior é que nós temos uma relação umbilical fortíssima com o Instituto Politécnico de Tomar. Temos uma escola superior de tecnologia. Aquilo que sabemos é que neste momento o Instituto Politécnico de Tomar, inclusivamente, está na senda de um envolvimento dos ensinos universitários politécnicos europeus, e com isso arrasta, obviamente, a parceria institucional académica com muitas instituições de Lisboa. E compete ao Instituto Politécnico de Tomar e à sua direção, naturalmente, e aos seus profissionais, desenvolver as ligações e a articulação que entendem necessária para o território. Também quero dizer que em janeiro de 2024 será uma certeza relativamente ao novo entendimento regional, quer para o Médio Tejo, a Luzira e o Oeste. E isto vai arrastar em si próprio um conjunto de relações, não apenas no ensino superior, ao qual estaremos, obviamente, muito atentos. Aquilo que lhe importa e que é relevante para Abrantes neste momento, e que depende em grande parte do município de Abrantes, é a afirmação da nossa Escola Superior de Tecnologia. E aquilo que depende de nós é seguramente este grande investimento que temos entre mãos. O projeto ronda-se 7 milhões de euros, que eu já disse várias vezes, e que importa concretizá-lo. Não é julgar com comparações entre municípios e as suas próprias instituições, porque isso é cairmos numa armadilha que só estará interessada nisso quem está verdadeiramente na oposição e não quem exerce a responsabilidade de Presidente de Câmara ou Presidente da Comunidade Intermunicipal. Daí que eu penso que o importante é olharmos aqui em Abrantes particularmente para este grande desafio que temos entre nós, porque é uma questão estruturante e é um bom exemplo do nosso caminho estruturado que seguimos de acordo com o plano que foi a sufrágio há 2 anos atrás, a quando das eleições. A Escola Superior de Tecnologia, isso sim, é a afirmação do ensino superior no nosso concelho e o reforço do posicionamento para a região.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Vila de Rei aprovou por maioria, na reunião ordinária de 8 de novembro, o orçamento do município para o ano de 2024, cifrado em mais de 13 milhões de euros, o que se traduz num aumento de mais de 2 milhões e 800 mil euros em comparação com o orçamento do ano anterior, bem como num aumento de 62% da despesa de capital. Estes aumentos resultam das empreitadas comparticipadas de valor avultado que estão a decorrer em 2023 e que vão transitar para o ano de 2024, como, por exemplo, a creche municipal e a construção de habitação para alojamento urgente e temporário. O orçamento volta a centrar-se numa aposta de apoio às famílias e às empresas, na coesão social, proteção civil e habitação, no investimento estrutural em áreas consideradas prioritárias pelo município e que tem como objetivo o desenvolvimento sustentável do concelho e da população de forma equilibrada e capaz de atrair novos investimentos. O orçamento para 2024 contém um aumento de 62% de despesa de capital, engloba, entre outros projetos, a construção da creche municipal, a reabilitação da EBS de Vila de Rei, a construção de 6 fogos de habitação urgente e temporária, a construção de 35 fogos a custos acessíveis em Vila de Rei e a construção de 2 fogos no programa do Primeiro Direito em São João do Peso, assim como a repavimentação de estradas em Portela dos Colos e a Praia Fluvial do Pego, das Cancelas e entre a Lagoa Fundeira e Vilar do Ruivo, com ligação a Monte Novo. Ainda de destacar a criação de novos passadiços nas zonas das cascatas dos Poios, o apoio à criação de 3 áreas integradas de gestão da paisagem, assim como a candidatura para a prevenção e controle de espécies exóticas invasoras linhosas num território de cerca de 26 hectares. A isto junta-se ainda a manutenção de todos os apoios que têm sido atribuídos à população e ao tecido económico vilarejense em medidas que pretendem garantir e manter a qualidade de vida dos habitantes do concelho. Na sequência da operação de requalificação do Largo Doutor Guimarães e zona histórica envolvente, com ligação ao Castelo, na Sertã, o município vai levar a cabo um inquérito junto à população, onde pretende aferir da satisfação dos municípios quanto aos trabalhos realizados. O inquérito pode ser respondido online e encontra-se disponível no site da Câmara da Sertã. Recorde-se que a área de intervenção desta operação abrangeu o Largo Doutor Guimarães e um conjunto de artérias vizinhas. De um modo genérico, a intervenção incidiu na criação de um parque de estacionamento, remodelação de pavimentos, com regularização da faixa de rotagem, com minimização de desníveis e reutilização de materiais existentes, assim como a alteração do perfil transversal das vias para que as águas pluviais circulem ao centro da via, eliminando infiltrações nos edifícios do núcleo histórico. A obra inclui também a renovação das infraestruturas, assim como a renovação da sinalização rodoviária e a aplicação de mobiliário urbano diverso. A operação teve um investimento superior a 702 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Drogaria Nova em Carrazete, na freguesia de Paiolfes, está hoje a assinalar 25 anos de existência. Situada na estrada principal, no número 7, a loja dedica-se à venda de ferragens, maquinaria e tintas. A Hertz esteve presente no aniversário e falou com Lourdes Rodrigues, gerente da Drogaria Nova, sobre este percurso de 25 anos, das dificuldades e das expectativas. Um espaço em que o cliente é sempre recebido com um sorriso e profissionalismo.
Neste momento é muito fácil, é um caminhar simples e maravilhoso. O início é que foi muito complicado, porque inicialmente eu nem sequer tinha a noção de estes materiais, não conhecia sequer um único material e fui entrando nisto pouquinho a pouquinho e alcancei até aqui. mas o início é que foi muito difícil. A crise realmente está instalada, realmente, mas existe uma situação que este é um tipo de material que todas as pessoas precisam. É um material de grandes miudezas e que vai sempre funcionando, funciona sempre bastante bem, porque é ter muita bricolagem, e a bricolagem as pessoas todas elas sabem fazer, e quem não sabe acaba por aprender. Eu faço sempre questão de dar uma grande ajuda. Eu tenho todo o tipo de materiais, trabalho com material de canalização, trabalho com todo o tipo de parafusos, trabalho com escadas, com escadotes, e depois o grande volume acaba por ser as tintas. Tenho todo o tipo de tintas.
Hoje, quem procura sabe o que procura, ou é preciso ir aconselhando?
Não, muito poucas pessoas sabem aquilo que procuram. As pessoas vêm à procura de um produto, mas depois dentro da loja existem imensos produtos que eu faço sempre questão de aconselhar aquilo que eu acho que é o melhor. Isto é uma loja muito simples, muito humilde e muito familiar. Isto não é assim uma loja qualquer, é uma loja familiar em que as pessoas procuram mesmo porque eu dou sempre a minha opinião e aconselho no melhor possível. Porque o caminho difícil eu consegui percorrer, por isso consegui percorrer esse caminho, agora está a ser muito fácil, e é uma coisa que eu adoro fazer, adoro estar aqui, adoro todas as pessoas que vêm aqui, que entram aqui, e isto é uma aldeia, mas que vem gente de todo o lado.
Rádio Air, informação.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, nestas últimas duas semanas vimos-nos colocados numa crise política, onde o Ministério Público tornou público que estava a levar a cabo uma investigação relacionada com a corrupção. Em causa estão os negócios de hidrogênio e do lítio envolvendo altos quadros do governo. Operação intitulada de Influencer, que originou a queda do governo com a previsível demissão de António Costa. Digo previsível, pois perante a suspeita de corrupção que recaiu sobre o nosso Primeiro-Ministro, e este por obviamente considerar que a dignidade das funções de Primeiro-Ministro não seriam compatíveis com qualquer suspeição, apresentou a sua demissão. Os suspeitos são o seu chefe de gabinete, o presidente da Câmara Municipal de Sines, João Galamba, à data ministro das Infraestruturas, João Tiago Silveira, ex-secretário de Estado, Nuno Lacasta, presidente da APA, Lacerda Machado, consultor da Star Campos, e dois dirigentes da Star Campos. Recaíam sob os suspeitos crimes de corrupção, prevaricação e tráfico de influências. Destes, o Ministério Público não conseguiu provar evidências, à exceção deste último, e falo de tráfico de influências. Mas, caras e caros ouvintes, eu queria deixar aqui claro que sou totalmente apologista da justiça. Quem, independentemente de ser Primeiro-Ministro ou ser Presidente da República, cometa qualquer delito, obviamente que tem que pagar por isso. Mas o que é certo é que o Ministério Público lançou, e peço desculpa à expressão, mas lançou toda uma algazarra que nada conseguiu provar. Antes foi o contrário. Descobriu-se rapidamente a careca com uma investigação débil e fraudulenta, onde evidenciaram reuniões que não existiram. Confundiram nomes, como o nome do Primeiro-Ministro pelo Ministro da Economia. Apontam para a aprovação de uma portaria para beneficiar o projeto da Star Campos, que afinal nada tem a ver com este projeto. A própria Procuradora-Geral Adjunta, a doutora Maria José Fernandes, classifica toda esta operação como um abuso de poder, com buscas sem utilidade, meios de prova humilhantes, arrasando assim o Ministério Público. Mas se o objetivo era, como Vital Moreira ou Miguel Sousa Tavares defendem, atingir um golpe de Estado, efetivamente foi bem conseguido. Originaram a demissão de um governo eleito com maioria absoluta. O que é certo é que ao dia de hoje é inegável a derrota do Ministério Público. É inegável, e vou mais longe, é vergonhoso todo este processo, onde instalaram uma crise política, denegriram o bom nome das pessoas, o bom nome da política nacional fora fronteiras. Muito honestamente, eu espero que hajam consequências no Ministério Público, mais concretamente, espero que a doutora Lúcia Gago apresente a sua demissão e faço das minhas palavras as palavras do professor Vital Moreira, que passo a citar. Incumbindo ao Presidente da República, segundo explícita norma constitucional, assegurar o regular funcionamento das instituições, cabe-lhe cobrar a responsabilidade que impede sobre a Procuradora-Geral da República neste lamentável caso. Uma vez que o Presidente só pode demitir sobre proposta do Primeiro-Ministro e que este não está, obviamente, em condições de solicitar, deve o Presidente da República instá-la de forma discreta, mas convincente, a apresentar o seu pedido de demissão a bem da República. Despeço-me desejando uma boa semana a todos. Muito obrigada.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.